Agora vamos nessa parte final da aula fazer aprofundamentos importantes e já links também para a aula que nós teremos, a próxima, que tratará sobre a razão, os dispositivos da racionalidade. E então faremos todo tipo de estudos de associação, de modulação, de como lidar com as emoções e tudo mais. Lembrem, eu terminei falando antes do intervalo, que a questão da compreensão e de como lidar com as emoções, isso é a pauta mais urgente na nossa época, em tudo isso que estamos tratando. A Marta Medeiros escreveu um texto que eu vou ler um pedaço dele para vocês agora. Ela disse que ela estava lendo lá um texto, né, um dia desses, do livro Doralina, do Luiz Horácio, e que ela encontrou lá nesse texto uma frase que fez ela pensar muito. Aqui começa o texto da Marta Medeiros, então. Ela diz: amar é encontrar aquilo que não se procura. Deixa eu ver aqui o que que houve. Procurem se concentrar na aula agora, pessoal. Depois a gente vê as outras coisas, tá? Amar é encontrar aquilo que não se procura. E, subitamente, escreve a Marta Medeiros, lembrei daqueles que se produzem no sábado à noite para sair em busca de paquera. De quem se vale do aplicativo Tinder na esperança de achar sua cara metade, de quem se matricula em todos os cursos prevendo que dali será pinçado um candidato a marido ou a esposa. Abre aspas, espero que, parênteses, espero que nesse curso não seja assim, porque não tem nada a ver com isso, hein, gente? Bom, de quem pede aos amigos para que lhe apresentem solteiros e solteiras à disposição. Lembrei de todas as artimanhas justas e válidas para que a pessoa se recoloque no mercado amoroso, numa ânsia também justa e válida de preencher o vazio emocional. Só que o justo e o válido não são mágicos. Aquilo que vem por encomenda, atendendo a pedidos, pode, claro, satisfazer plenamente seu desejo. Quer casa, comida e roupa lavada? Tem quem ofereça. Quer companhia para o cinema? Aos montes. Quer sexo e nada mais? Começa a distribuir senha. Se você está consciente de que procura, do que procura, encontrará alguém que se encaixe no seu ideal de relacionamento. Funciona mais ou menos como uma entrevista de emprego. Porém, amar é encontrar aquilo que não se procura, aquilo que surge sem explicação, que não tem lógica e contra o que não adianta lutar. Nenhuma resistência é suficiente. Amar é puro fascínio. Você cruza com uma pessoa que talvez nem equalize com seus sonhos, mas é com ela que se deu o clique, o curto-circuito, que algo foi despertado. A mágica está no que não veio por encomenda, nem atendendo a pedidos, nem no momento certo, nem mesmo pegou você de banho tomado. É um flechaço do cupido, que às vezes é ruim de mira, mas ao menos tem boa intenção. Ou, se não for a hora de falar em cupido, mas em Neymar, Fred, Hulk e Jô, pode-se dizer que a mágica é um potente chute de fora da área, no qual ninguém acreditou, mas a bola entrou assim mesmo. Gol! Aos namorados de amanhã, grudem-se, façam essa mágica durar. Olha, com todo respeito à Marta Medeiros, mas eu peguei esse texto dela exatamente pelo chavão que fez com que ela escrevesse o texto e desenvolvesse as ideias dela. Ela, no texto, como vocês viram, né, ela trata de que amar é encontrar aquilo que não se procura. Estes chavões, eles costumam, não só quanto ao amor, mas quanto a uma série de outros estados afetivos, costumam gerar mais atrapalhos que acertos. Porque, para algumas pessoas, o amor só será encontrado por encomenda. O amor só será vivenciado por uma demanda de busca e apreensão. Não tem jeito. Para algumas pessoas é assim. E para outras, claro, eles saem, né, atirando a rede pelo horizonte, achando que vão encontrar e às vezes encontram, para cada uma de um jeito. Mas a plasticidade aqui é fundamental no livro, sobretudo na clínica das emoções. Se você colocar como um prejuízo, um preconceito, uma verdade subjetiva na sua vida, que amar é encontrar aquilo que você não procura, bom, vou torcer para que você se dê bem, mas acho que não, dentre as coisas nas quais você poderia colocar estes elementos, não sei se esse é o mais promissor para a nossa época. Algumas pessoas, elas tentam o aprisionamento existencial das emoções pelo compasso de um cabresto chamado educação. Isso advém de alguns fatores peculiares, como, por exemplo, não confiar nas emoções. Como elas são volúveis, plásticas, pouco pragmáticas, e são atreladas a fatores que não se prestam propriamente ao controle, alguns procuram domar as emoções, procuram colocá-las esquadrinhadas em elementos nos quais elas não conseguem fluir e funcionar. Exemplo disso, já vamos ver vários. Uma pessoa que, por exemplo, ela para amar alguém, ela precisa ter, bom, para amar eu tenho que ter então o meu apartamento pago, para amar eu tenho que ter meu emprego, para amar eu tenho que estar emagrecendo 5 quilos e seguir essa lista toda de recomendações que o Luiz Fernando Veríssimo colocou. Essas exigências, esses requisitos, que às vezes são a posteriori para elementos como o amor, como o perdão, como a esperança, dificilmente tendem a funcionar, ok? Vocês vão ver na historicidade de muitas pessoas que se preparam, não, agora não posso ter um bebê, vou ter que me preparar, e fazem toda uma coreografia existencial para esperar o bebê. Quando finalmente o bebê chega, elas não têm, não há uma vivacidade, não há propriamente uma profundidade. E é claro que é complicado. Não que as emoções não possam conversar muito acuradamente e muito afinadamente com a razão e a racionalidade. Vocês vão ver, depois da próxima aula, como isso é possível e há muitos elementos bonitos aqui. Mas a maneira como socialmente isso tem sido feito é, infelizmente, a morte de boa parte da afetividade. Ok? Mas a afetividade, pela plasticidade dela, muitas vezes, ao invés de morrer, ela recua e se torna uma outra afetividade possível de expressão. Isso ocorre, por exemplo, quando uma pessoa que é fortemente afetuosa, isso é um caractere da historicidade dela, e diante de várias coisas que acontecem, ela precisa recuar e se dá como morto aquela afetividade dela, só que ela troca aquilo por amargura, que também é um traço de afetividade. Ela troca aquilo por desprezo, que também pode ser um dado de afetividade. Nós temos muitos exemplos disso, por exemplo, Augusto dos Anjos, na literatura, né, que recuou até fazer o reverso da afetividade que ele se propunha a colocar. E esses são elementos importantes, esses fatores reversos. Outra coisa muito interessante no que diz respeito às afetividades são os recomeços, o renascer, o se reconstruir. No nosso horizonte existencial, fevereiro de 2015, nós temos alguns elementos que mostram com grande abertura existencial essa propriedade. Um deles é a afetividade. Impressionante essa capacidade do renascer, do se refazer, do se restituir em si mesmo por suas premissas internas. A afetividade é um campo muito amplo para isso. Outra coisa importante, os registros. Quando tratamos de afetividade, desses elementos, em filosofia clínica, é muito importante os registros. Ou seja, anotem alguns desses registros. Intensidade, por exemplo. Qual é, como, para você, as emoções são intensas, como saber que elas são intensas? O que você usa como critério para instituir mais ou menos intenso? Okay? Isso é um fator que para nós, pelos nossos textos, pelos nossos escritos aqui, é muito importante. Pelos nossos escritos, e que trabalharemos aqui no curso, isso é importante. Vou dar uma dica para vocês sobre essas dimensões. Observe pelos parâmetros gerais da sua vida, por aquilo que está em andamento nas coisas que você vive, a pertinência dela. Você logo verificará entre as coisas a intensidade. Para alguns, as emoções são elementos de grande intensidade. Outra coisa, fôlego. Ao longo da sua historicidade, as emoções têm fôlego. Elas conseguem, por exemplo, quando você ama alguém, você passa por trabalhos, por dores, tal. Esse amor perdura, se desenvolve, vai adiante, ou o seu fôlego é curtinho? Logo você já está cansado, já é outra coisa, não é mais aquilo. Observe o fôlego que as suas emoções possuem. Okay? Algumas pessoas que juram amor por uma vida toda, um amor eterno, têm amor para 15 minutos só. Quer dizer, o fôlego é curto. Observe também nos elementos das suas emoções, se você sabe como é que você lida com as suas emoções. Quando você, por exemplo, está vivenciando uma emoção que não é agradável para você, como é que você lida? Você se distrai dela? Exemplo, estou triste, estou chateado, vou para a internet, vou ver um filme, vou fazer uma coisa para me esquecer disso que eu estou vivendo, que é muito chato. É assim que você vive a sua afetividade? Você se distrai? Você não a ouve? Olha, não há aqui um modo certo ou errado, entendam bem, tá? Muitas vezes o distrair-se das emoções é uma política muito sábia, inclusive. Entre outras coisas, porque às vezes a emoção que nos habita, ela é muito novinha. Ela não é uma emoção para um corpo e para uma vida que já vai nos 30, 40, 50 anos. Há pessoas que têm um coração infantil, têm 8, 9 anos, 10, e olha lá. Okay? Enquanto a epistemologia, a razão, busca e tudo mais, já vai lá longe. 35, 40, 50 anos. Para alguns a emoção ela é muito juvenil. A maneira de você verificar a maturação das suas emoções é simplesmente cuidando da sua historiografia. Vá na sua historicidade de vida e observe a partir de que ponto suas emoções começaram a se tornar tautológicas. Você vai ver 16, 17 anos, a partir dali praticamente elas se repetem. Não há novos elementos de afetividade. Quer dizer, elas pararam de se desenvolver ali. Podem ter parado na adolescência, para alguns parou lá pelos 12 anos, para alguns ainda antes, ok? A pessoa, Wittgenstein, por exemplo, era um homem que era, do ponto de vista intelectual, um gênio, mas do ponto de vista da afetividade, dificilmente teria mais de 9, 10 anos de idade. Era uma criança, sabe? Impressionante maneira como ele lidava com as emoções dele, como ele sofria com aquelas emoções dele. Kierkegaard era também, né? O Kierkegaard devia ter uns 15, 16 anos quanto às emoções que ele vivia para os padrões de época dele. Então observe, se você tem um intelecto poderoso de 40 anos, até um trabalha no banco, administra contas, sabe tudo de finanças e tal, mas tem um coração infantil. Enquanto você está lá fazendo essas contas todas, o teu coração pode estar chorando, querendo carinho, querendo brincar, querendo passear, e você ali fazendo essas coisas. A conversação é muito bacana, viu? Mas não é tema ainda para a aula de hoje, como se dá esse trânsito. Nós vamos conversar as várias dimensões aqui de emoção, razão, durante o curso. Bem, então nós estávamos vendo as pontuações. intensidade, é muito interessante dar uma olhada nisso. Como você lida, se você ouve suas emoções, se você deixa para lá. Alguns simplesmente castigam suas emoções, sabe? Não admitem, discutem com elas, ironizam, inferiorizam suas emoções, sabe? Quando elas falam, se a sua emoção está triste, está falando para você, estou triste, estou com tristeza, e você sabe que isso corresponde, por exemplo, ao fato de você gostar de cinema, mas não ter ido a cinema, você pode já estabelecer um pré-diálogo em torno disso, que muitas vezes é possível, ok? Observe, ouvir as emoções é um ato que não é para muitos na nossa época, viu? A distração delas, o deixa para lá, não incomoda, ou nocautear as emoções com medicação, sexo, remédios e outras coisas, é mais usual, mas ouvi-las é muito interessante, sabe? Ouvir o que as emoções estão querendo dizer, dar atenção a elas, é algo muito interessante. Pela plasticidade, pelo modo como elas são, é muito peculiar isso, como uma atividade para lidar com elas, ok? Ouvi-las, o que ela está dizendo, de onde ela está falando e tudo mais. Sobretudo quando são emoções desencadeantes e desencadeadas por elas mesmas em direção a um caminho. Exemplo, a pessoa sente ciúme. Você vai com a sua... Agora é verão, você vai com a sua esposa numa festa. Ela está linda, com uma saia curta, toda bronzeada, parece um mamão maduro, bem bronzeada, linda. E aí você pega lá um sujeito, parece uma ave de rapina olhando para sua esposa. E aí você começa a esverdear, ficou com ciúme. Muito bem. O que acontece se você ouve a sua emoção aí? Então, chega um amigo seu e diz, e aí fulano, por que você está esverdeando desse jeito? Aí você, eu estou com muito ciúme. Olha aquela ave de rapina lá rondando a minha esposa. Isso me deixa muito enciumado. O que acontece se você ouviu suas emoções aí? Para alguns, simplesmente o fato de ouvir, dar vazão a elas, equaciona, sabia? Para alguns é assim. Já está liquidado o assunto e acabou. Eu sei que parece aqui nessa parte muito psicanalítico, né? No sentido de trazer à tona os elementos do subconsciente e tal, mas para alguns é assim que funciona, de fato, está correto. Para muitos não. Para muitos, ouvir a emoção, entrar em contato com elas vai fazer o próximo item, que é o fator desencadeante e desencadeado. Quer dizer, o cara diz, bom, agora que eu já reconheci meu ciúme, agora eu estou furioso. E dessa fúria, dessa raiva toda, eu preciso lá dar um soco bem na cabeça daquele sujeito, botá-lo no chão. Quer dizer, olha como é que fluiu. Passou de ciúme para raiva, depois às vezes ainda vem mágoa, não é? O que acontece? Como é que a pessoa vai lidar com isso? O que você acha que acontece se pega um sujeito desse e diz, olha, cada vez que você for na festa da sua esposa, nós vamos lhe dar um sedativo bem forte, bem potente. Para alguns vai resolver. Mascara, anestesia, só que como as emoções são fluídas, às vezes isso mata a emoção que a pessoa está sentindo, ela não vai mais sentir, olha que coisa curiosa. Outras vezes não. A história é de outra forma, em outro lugar, a pessoa fica triste. Há casos em que uma pessoa medicada para não sentir estados de fúria se torna profundamente... o termo não é... É no tópico 2 que estoura em algumas pessoas. Elas se tornam assim, autodepreciadas diante delas mesmas, envergonhadas de si mesmas. Que coisa, não? Quer dizer, são fatores rebotes de um manuseio das emoções que não dizem respeito a elas, nem ao contexto no qual elas estão inseridas. Se você compreende... Olha, deixa eu dar um exemplo que eu acho que aqui eu vou ser feliz nessa simplificação com os meus alunos. Querem ver? Vamos supor que você tem um filho. Ele tem 8 anos, tá? E você sabe que seu filho está atravessando uma fase complicada, porque o irmãozinho dele, que tinha 6, morreu. Foi uma leucemia aguda, enfim, não deu para fazer nada. E nessa fase que ele está passando, ele está com ciúmes muito intensos. Foi uma maneira que ele encontrou de resolver certas coisas dentro dele para a perda do irmão. Esses ciúmes são dirigidos a você. Então, quando você sai com ele, vai a um shopping, alguma coisa, se você elogia uma criança ou olha algo que é o filho de alguém, faz um comentário elogioso, ele sofre muito. Você sabe também que se não fizer isso, e simplesmente quando encontrar crianças da idade deles, cumprimentar e depois conversar com seu filho e continuar o assunto em andamento, isso é producente, ajuda a cicatrizar. Ora, você sabe então como lidar com essa emoção dele de ciúme relacionado a você nesse contexto que eu falei. Faça isso. É o caminho de desenvolvimento existencial dele. Agora, quando esse mesmo exemplo se aplica a nós, é assim que nós fazemos? Olhem para cada um de vocês, como vocês fazem, como vocês funcionam. Quando vocês querem resolver determinada questão, estão com ciúme no relacionamento, estão com um problema qualquer, é assim que agem? Ou querem logo erradicar isso da IP? Ah, não quero sentir isso, não quero, sabe? Ansiedade, por exemplo. Ansiedade é um estado da afetividade muito interessante para a nossa época. Nos avisa de várias coisas da nossa época que não são interessantes para nós. Estão conversando conosco, sabe? Há pessoas que tomam remédio direto, sabe, para a ansiedade, sem se dar conta do que estão fazendo, perpetuando problemas, gerando outros ainda mais graves. Aqui anotem algumas coisas, por favor. O que a ansiedade, a sua ansiedade, quer dizer para você? Você sabe o que ela está te dizendo? Eu vou dar minha opinião. Eu acho que cada um dos meus alunos queridos que acompanha a aula de hoje, muitas vezes não soube o que a própria ansiedade estava querendo dizer. A sua tristeza, seu sentimento às vezes de desamparo, de medo, de falta de perspectiva. Você sabe o que isso de fato quer dizer? Como lidar com esses elementos? Você não sabe como lidar com esses elementos? Será que a atitude que está sendo tomada, ela é producente para a sua historicidade, para a sua vida? Não é? Ou é algo que é completamente destituído dessas ações internas, dessas questões? Aprender a lidar com as emoções a partir da compreensão delas é uma das tônicas profundas que a gente vai trabalhar aqui nas próximas semanas e meses. Desejo muito que vocês tenham uma fluência profunda nisso. Eu vou passar para vocês, não sei se agora depois da aula, mas vou tentar, um filme para que vocês possam ver para a próxima aula, muito ilustrativo sobre esses assuntos, sobre os estados afetivos, sobre as questões de introdutórias que estamos tratando aqui. Bem, outra questão. A intimidade com os estados afetivos é uma coisa que muitas pessoas não só não sabem como lidar, como sentem até constrangimento. Algumas pessoas, se você disser que gosta delas, elas não sabem como lidar, o que fazer com isso. Não sabem se te agradecem, não sabem se... Elas acham que tem, às vezes, uma obrigação para com você, por você gostar delas. Elas ficam afetadas quanto ao modo de ser. Isso traduz uma baixa fluência no lido com as emoções. Okay? Tem homens, por exemplo, que se a esposa começar a chorar, eles ficam perdidos. Não sabem o que fazer. Não sabe, eles acham que tem que fazer alguma coisa porque ela está chorando. Não sabem o que fazer. E existem os conectivos que destoam dos padrões de épocas. Por exemplo, há pessoas que, se você disser que gosta delas, que a, ou que ama, ou que tem uma afeição profunda, sabe o que algumas fazem? Se afastam de você. Quando os padrões de época, o que vivemos nos dias de hoje, indicam o contrário. Ora, se a pessoa diz que gosta de mim, que aprecia estar comigo, é muito provável que eu diga, se eu não tenho nada contra a pessoa, que bom, fique perto, vamos fazer coisas juntos, tal, uma amizade. Não é? Mas há pessoas que funcionam aqui por polaridades contrárias. Elas se assustam. Algumas entram em pânico se você diz que as ama, que gosta delas. Ficam cheias de medo. Nossa, o que, que vai acontecer? E agora o que, que vai ser? E você só diz que gosta da pessoa? Poxa vida, só falou que gosta, que aprecia a pessoa. Existem pessoas que se conectam a outras pessoas por elementos de afetivos muito curiosos, mas muito curiosos, assim, que quando a gente estuda e compreende, a gente fica assim, sabe, atônito de ver como certas coisas são. Outro elemento muito importante no que diz respeito às emoções é o seu acervo existencial de emoções. Sabe, algumas pessoas têm um acervo bem curtinho, são três cores só. Sabe, não, três cores não, duas cores. É o amarelo e o branco só. E elas só podem derivar misturando daí mais nada. E outras pessoas têm um acervo riquíssimo. Há pessoas que, do ponto de vista das emoções, eles correspondem a uma sinfonia. É impressionante a gama, as matizes, os desdobramentos da afluência que elas têm sobre esse horizonte da afetividade. Alguns têm... É impressionante o que conseguem fazer, os sentimentos que conseguem desdobrar, a elaboração disso, ok? É muito, muito bonito. Outra coisa importante que nós vamos ver aqui no curso é quando dar voz, força e vez aos estados afetivos. Nós veremos que, se do ponto de vista de determinados contextos e condições, a sua emoção é que deve tomar a frente das ações, das deliberações, porque ela é muito mais razoável, inteligente e profunda do que intuição, razão, epistemologia em algumas áreas e para algumas pessoas, tá, gente? Então, vamos, cuidado aqui com as universalizações, né? Que em filosofia clínica isso é muito importante.